ao haver um alívio de algum tipo de medidas que infelizmente são aquelas que têm algum resultado, isso tem consequências e, portanto, aquilo que estamos a observar agora é triste, é lamentável, mas não é de nada inesperado para nós.
O Governo avaliou mal a situação do seu ponto de vista?
O que eu posso dizer é que as medidas que foram tomadas está à vista o resultado que têm e, portanto, acho que tem que haver aqui também um exercício de humildade para perceber que as medidas não foram as adequadas porque o resultado é mau e, portanto, se o resultado é mau e vai piorar, isso não tenham dúvida nenhuma, quer dizer, temos durante 3 ou 4 dias 10 mil pessoas infectadas por dia, a matemática não falha aqui e, portanto, vamos ter uma pressão muito complicada nos tempos seguintes, em termos, sobretudo, em termos hospitalares, porque vai ser muito complicado gerir tudo isto, ainda por cima numa altura em que há outros fatores coadjuvantes que vão tornar isto complicado. Portanto, a inevitabilidade do confinamento neste momento, eu penso que é óbvia. Agora, era importante um outro aspecto, já agora deixe-me realçar, que é, nós temos, as boas notícias aqui é que temos a vacina. E é muito importante fazer uma vacinação maciça. Ou seja, assim que tivermos as vacinas, nós sabemos que existem limitações na distribuição das vacinas pela quantidade que é distribuída em função do acordo que está dentro da União Europeia, mas o importante é que assim que as vacinas vierem, serem imediatamente administradas, porque cada pessoa que estiver vacinada está protegida. E acima de tudo as pessoas idosas, quer dizer, neste momento fez-se a vacinação dos profissionais de saúde, isso foi correto, começou-se a fazer a vacinação dos lares. É fundamental neste momento vacinar, sobretudo as pessoas idosas, dos grupos de risco, com certeza, mas seguir aquilo que tem sido o exemplo, que tem sido exemplar de Israel, que neste momento já tem perto de 16, 17% da população vacinada, mas tem mais de 60% da população com mais de 60 anos vacinada. E nós sabemos que a idade é o pior fator de risco. Portanto, quanto mais depressa vacinarmos, e neste momento já temos praticamente uma grande parte dos profissionais de saúde vacinados e os lares, era fundamental começar a vacinar em massa, assim que as vacinas estão disponíveis, usar tudo aquilo que temos neste momento. Isto é uma emergência. Eu e todos os meus colegas nos voluntariamos para administrar vacinas se for preciso. Porque enquanto não tivermos um nível adequado de imunidade, vamos ter que manter algum grau de confinamento, porque não é possível, nem por cima agora com as tipos mais complicadas, com uma disseminação mais rápida, vai ser ainda mais difícil fazer a contenção da contaminação se não houver, de facto, medidas rigorosas e, ao mesmo tempo, a vacinação.
Estamos aqui perante uma soma de fatores, é o surgimento das novas estirpes, associado também a este levantamento de restrições. De qualquer forma, acredita que se tivesse havido mais cuidado durante a época das festas, este confinamento em que muito provavelmente, mais apertado, em que muito provavelmente vamos entrar na próxima semana, seria uma medida evitável?
Olhando para os países que foram mais restritivos, o nível de aumento de infecções não foi tão acentuado como aquilo que se está a verificar em Portugal. Portanto, Portugal neste momento tem dos níveis mais acentuados de aumento de pessoas infectadas comparando com os outros países europeus, que tomaram medidas mais cedo e foram mais restritivos mais cedo. Como sabe, a Alemanha está praticamente em confinamento já há umas semanas, a Holanda a mesma coisa, e outros países tomaram também medidas mais restritivas mais cedo e não tiveram aquela atitude que nós criticámos e eu critiquei publicamente, que foi uma atitude que foi muito, eu diria que se tentou ser simpático, mas o vírus não é nada simpático e infelizmente temos muita gente que passou o último Natal da sua vida e portanto em medicina nós estamos habituados a tomar decisões difíceis e neste caso concreto os políticos não estiveram à altura daquilo que era necessário para ter a coragem de tomar decisões que são difíceis, mas que é a única forma que temos para poder controlar esta situação. É, de facto, um bocadinho confrangedor e é um bocadinho aquela sensação de morrer na praia quando já temos a solução à vista, mas que vai precisar de tempo e para isso tem que tomar as medidas adequadas. Quando se quer ser simpático ou não querer tomar medidas que possam não ser muito populares, porque o resultado é este, e depois não nos podemos espantar.
Uma das questões que preocupa bastante, e até falava há pouco, da imensa pressão que agora recai sobre o Serviço Nacional de Saúde, que na primeira vaga não colapsou, e agora, perante estes números?
Não, não,
estamos claro, mais, estamos seguramente mais não. perto, estamos mais perto disso, mas o sistema vai aguentar?
O sistema já não está a aguentar. Repara, há doentes a ser transportados de uns locais para os outros para tentar ainda minimizar o impacto que isto está a ter, mas é muito difícil. E repare, acima de tudo, é também a exaustão das equipas. Não é possível conter um dilúvio com os dedos. E depois tem havido aqui campanhas de desinformação, que é a segunda pandemia. Inclusive para alguns colegas meus, que têm atitudes negacionistas e atitudes que influenciam a população. E este é o outro problema. Temos, de facto, aqui uma campanha de desinformação, que é maligna. Quer dizer, estas pessoas são pessoas que, de facto, deviam ser incriminadas, porque aquilo que estão a contribuir é para a desestabilização da população. E isso, de facto, depois pode ter consequências complicadas. E depois também, mesmo alguns colegas nossos, que, sobretudo na área da epidemiologia, que são pessoas possivelmente pouco ligadas à parte hospitalar e à parte médica, que também têm tido, e alguns até com responsabilidades máximas, em alguns órgãos, e que às vezes fazem afirmações públicas que neste momento não ajudam nada. E, portanto, tudo isto junto acaba por redundar, infelizmente, no que estamos a observar neste momento.
Um confinamento adequado inclui, do seu ponto de vista, também o encerramento das escolas? O governo exclui para já essa possibilidade, mas faz sentido manter as escolas abertas num quadro de confinamento generalizado como o que muito provavelmente vamos enfrentar?
Eu acho que podemos ir em dois passos, que é um passo mais, eu diria, mais moderado, que é testar e ver, porque o problema das escolas, e temos que aceitar isso, quer dizer, que é de facto o problema que temos os jovens e o impacto que isto pode ter nos jovens, e tendo em conta que os jovens são aqueles que têm menos potencial de poder vir a sobrecarregar os sistemas de saúde, podemos aceitar isso como um passo intermédio. Embora, atenção, porque também, sobretudo nestas novas variantes, os jovens parece que se infectam mais e parece também podem transmitir mais, nomeadamente às pessoas mais velhas. E, portanto, podemos aqui considerar que possa haver um passo intermédio. Noutros países, como sabe, fechou tudo, inclusive as escolas, universidades, etc. Eu acho que pode-se ponderar, tendo em conta os elementos que temos neste momento, considerar um passo intermédio e ter, numa primeira fase, testar e ver qual é que é a evolução, mantendo as escolas abertas, embora o passo seguinte possa ser, inevitavelmente, ter que fechar mesmo tudo.